Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora do acompanhamento do mercado. O mercado da soja encerra pela terceira sessão consecutiva em alta. No entanto, o ritmo da alta hoje foi bem menor daquele que a gente viu nas últimas duas sessões. Apesar do fechamento positivo, foram altas mais comedidas aí, mais parecendo aí com ajustes do que propriamente com motivações de elevação concretas aí para os preços em Chicago. Então a gente quer saber, será que terminou a temporada de alta, a escalada de alta lá em Chicago, ou está por terminar? Ginaldo de Souza, meu amigo, obrigado pela participação. O Ginaldo é diretor do Grupo Labora aqui com a gente, falando com a gente direto lá de Curitiba. O que você tem para contar para a gente dessa movimentação lá em Chicago, Ginaldo?
Muito bem, Alex. Boa tarde a todos vocês, amigos, ouvintes. Hoje foi um dia de bastante volatilidade, o mercado oscilou bastante, o mercado trabalhou aí basicamente acima de 13,90. É preciso lembrar também dois fatos importantíssimos. Os fundos asiáticos estão no comando e eles estão fazendo o que deveriam outros fundos fazer, mas eles fazem, que é a tomada de lucro com os resultados com o mercado oscilando. Muito bem, você lembra que na sexta-feira passada o mercado fechou naquela baixa de 60 centavos e no domingo à noite ele caiu, ou seja, nesta semana, 3 dias consecutivos, foram 3 dias de altas. Nós consideramos que os fundos atuam assim, 3 dias, depois dá uma parada. Hoje o mercado oscilou, botou aí 20 e poucos centavos de alta e fechou aí com 4,5. Esses ajustes foram importantíssimos, porque os fundos naturalmente estão observando o que está acontecendo na América do Sul. A América do Sul, o nosso querido Brasil, nós estamos com atraso na colheita, e a Argentina, que veio durante os últimos 8 dias até a segunda-feira de manhã, sem chuvas, ela ficou aí uma semana sem chuva. Então, considerando tudo isso, falta de chuva na Argentina, excesso de chuva aqui no Brasil, os preços testaram abaixo dos 3 dólares e voltaram. Quem fez isso? Os fundos asiáticos. Agora eles vão dar sequência nisso aí? Não, não é bem assim. Eles estão analisando. Hoje você pega o line-up aqui no Brasil, você tem o Porto de Santos aí, um pouco mais de 2 milhões de toneladas para embarcar, e você não sabe se tem o produto, né? Inicialmente, nós achamos que não tem, porque que esse produto viria naturalmente do Mato Grosso ou de Goiás. Entretanto, aqui no Paraná, você tem aí navios para embarcar futuros aí, que estão com problemas para embarcar. Você tem São Francisco do Sul. A soja colhida no Paraná e a soja colhida no Mato Grosso são dois ritmos diferentes. O mercado considera que essa soja do Paraná, entrando numa colheita rápida, ela vai fluir normalmente, rapidamente, de um dia para o outro, em Paranaguá e em São Francisco. Já a soja do Mato Grosso é diferente, tem toda uma logística diferente, então a gente tem que considerar. Então, o que é que está acontecendo? Não dá para você dizer que o mercado vai subir, mas dizer que o mercado vai cair, é preciso olhar o clima e ver se a colheita na América do Sul vai andar, porque os chineses estão diariamente comprando milho e soja nos Estados Unidos, inclusive soja para embarcar durante o mês de janeiro e durante o mês de fevereiro, quando eles estariam normalmente comprando aqui no Brasil, Alex.
Ô, Ginaldo, dá para dizer, então, diante dessa observação que você fez, que o atraso na colheita aqui no Brasil acaba aumentando a demanda pela soja americana, e é isso que está dando essa sustentação para as altas lá em Chicago?
Dá para dizer sim, Alex. É basicamente isso que está acontecendo. Essa sustentação está vindo por parte, vamos dizer, do atraso na colheita brasileira e, evidentemente, levando o pessoal a comprar mais soja lá nos Estados Unidos. Essa é a realidade. Eu não vejo outro motivo para o mercado reagir de uma maneira tão brusca e volátil do jeito que está reagindo. É preciso entender que nós deveríamos estar embarcando um volume superior a 1.600.000 durante janeiro e estamos aí com 200 e poucas mil toneladas no line-up para embarcar. Então é muito pouco, Alex. Então isso está fazendo com que o mercado realmente flutue, seja volátil, e é isso que está pegando em Chicago.
E outro detalhe que você colocou, foi muito bem colocado para a gente analisar aqui, é que assim, além do atraso que já estava observado em função do atraso no plantio lá atrás, existe agora um atraso, principalmente aí no Paraná, em função do excesso de chuva. O produtor não está conseguindo colher, Ginaldo. Então, aquele fluxo que você disse que seria importante para abastecer o porto, ainda não está acontecendo.
Não, não está acontecendo, e a previsão das chuvas nos mapas que saíram de manhã e confirmados agora à tarde é uma previsão, Alex, aí nós temos chuvas aí de 250 milímetros para esses dias aí e na sequência. E essa chuva está criando problema de qualidade, está criando problema de ardidos e avariados, e você sabe que os ardidos e avariados serão descontados pelo comprador, no caso, os exportadores ou os esmagadores, e isso para o produtor não é bom, porque ele está perdendo dinheiro. Entretanto, ele vai considerar tudo isso, porque além da perda de qualidade, tem um atraso, esse atraso no, 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 na colheita. A colheita do Paraná, como eu disse, é uma colheita rápida. Ela foi rápida para o porto de Paranaguá e São Francisco, porque são os dois portos aqui, vamos dizer, que estão na boca da colheita. Diferente um pouco do Mato Grosso, que vem soja para Paranaguá, vai soja para Santos ou vai soja para Vitória. Então, essa demanda que está havendo nos Estados Unidos, porque o Brasil não está embarcando, está fazendo com que os preços ganhem suporte.
Mas daí pode ter alguém analisando ou dizendo que existe uma demanda pelos Estados Unidos, mas não significa embarque ou entrega efetiva ainda. E que é possível que ainda assim possa haver uma migração aí dessa compra feita nos Estados Unidos para o Brasil. Até que ponto isso é verdade e até que ponto isso mexe com os preços, Ginaldo?
Bom, meu caro, até que ponto é verdade? Pode ser verdade, mas o cara é que comprou soja nos Estados Unidos para embarcar começo de fevereiro e vai ficar esperando a soja que vai embarcar aqui começo de fevereiro, não vai fazer washout, ou seja, vender a posição dele de volta e comprar aqui na América do Sul. Não, ele não vai fazer. Os embarques que ele programou e que ele está comprando e que vai ser embarcado nos primeiros dias ou na primeira quinzena de fevereiro nos Estados Unidos, ele vai deixar indiscutivelmente, indubitavelmente, ele vai embarcar lá nos Estados Unidos. Eu não vejo. Isso não significa que a demanda está aumentando. O que está havendo é um atraso, e esse atraso está fazendo com que os americanos estejam suprindo o mercado para a Ásia, de um modo geral. É isso que está acontecendo.
E tem um comprometimento muito grande da safra americana nesse momento, né, Ginaldo?
Alex, a situação dia 14 de janeiro, a Karen Brown, uma das analistas que a gente está acompanhando no Twitter e troca ideias, ela colocou que, e depois foi confirmado, 95% da safra, da programação da meta de exportação de 2.230 que os americanos, o USDA programou para exportação americana, 95% em 14 de janeiro já estava comprometido. Ou seja, falta 5% até o dia 31 de agosto. Você vai dizer assim: não, mas espera aí, se a safra no Brasil e na Argentina estiver normal, não precisa estar correndo mais de soja, atrás de soja americana. Isso é um fato. Só que as coisas não estão normais aqui. Eles estão embarcando nos Estados Unidos porque o Brasil não está embarcando. Claro que o Brasil vai embarcar, mas quando? É, daqui 10 dias, daqui a programação de chuvas, ou seja, as previsões climáticas mostram que o atraso vai persistir e vai continuar pelos próximos 10 dias. Se isso de fato acontecer, o mercado ganha sustentação e poderá romper os 14 dólares. Agora, se as coisas mudarem, por exemplo, hoje de manhã aqui um sol fantástico em Curitiba, fazia muito tempo que a gente não via sol. Eu vi sol ontem em Belo Horizonte, que eu estava em Belo Horizonte, estava muito sol, estava um calor, 30 graus, 31 graus. Mas aqui faz muito tempo que nós estamos com chuva todos os dias. Começou na hora do almoço, meu amigo, ventar, e o tempo nublou e tem chuva por tudo quanto é lugar. É, então, as chuvas estão vindo de uma maneira mais organizada e estão pegando todo o sul, estão indo via, pegando o Paraguai e estão se dirigindo. Talvez São Paulo fique um pouco mais seco, Goiás mais seco, mas ela está subindo e com isso daí faz com que o atraso continue. Atraso no Paraná representa uma dificuldade maior do que atraso na colheita do Mato Grosso.
Muito bem. E daí tem a questão da demanda pela soja americana, como a gente já pontuou, e quando tem demanda pela soja americana, preço sobe. Então, dá para esperar a continuidade das altas em Chicago, Ginaldo? Talvez não pelos fundos mais, mas pelos fundamentos agora?
É, os fundos, evidentemente, que estão atuando dos dois lados e hoje eles fizeram uma verdadeira balbúzia no mercado, porque eles botaram o mercado acima, 20 e tantos centavos acima, botaram 5 abaixo, puxaram, o mercado fechou aí com 4, 5 centavos de alta. Mas, na verdade, Alex, nós não podemos esperar também só que os fundos façam tudo isso. Os fundamentos, como você disse, são importantes e nós temos que ver e acompanhar o que, que vai acontecer com o clima daqui para frente. Os produtores brasileiros, até certo ponto, eles estão tranquilos. Soja, hoje a soja está valendo mais para a indústria esmagadora do que para o exportador. Quando você faz a conta de 70 centavos over no Porto de Paranaguá, você vai ter soja aí, com o dólar naturalmente estava 5,40, uns quebradinhos antes, soja 170, 171, o que vale muito mais no interior, vale 172, 173. Se você descontar o frete ou adicionar o frete, no caso, a soja deveria valer mais. Mas hoje a soja está sendo disputada pelo exportador e pelo esmagador, porque a margem de esmagamento, ou seja, vender farelo e vender óleo, está sendo melhor do que exportar.
Só para entender, Ginaldo, que soja é essa? Tem soja disponível ainda ou é já a soja da safra que está sendo colhida?
É a soja que está sendo colhida,
está sendo disputada, brigada,
é? E também um restinho de soja que tem na mão do produtor, que ele está colocando, essa soja é melhor, tem qualidade superior, ele está colocando na indústria. Ponta Grossa hoje, os preços na faixa de 172, 173 para pagamento imediato, entrega imediata. Isso daí são os preços. Então, esses preços, você vai dizer assim, bom, e o dólar? Como é que... Não, nós temos que entender, o Brasil está se programando para fazer um ano de 2021, um ano de recuperação da nossa economia, com possível PIB acima dos 3%, eu acredito piamente nisso. Se tivermos vacina para todos, isso vai ser importante, porque a movimentação de pessoas, a movimentação de um modo geral, vai ser muito importante. Agora, você vai dizer, nós temos ajustes para fazer na nossa economia, na parte fiscal, na parte de cambial também. Eu creio que hoje, Alex, você não pode simplesmente continuar com essa política que o Banco Central está desenvolvendo, mantendo a taxa de Selic a 2%, quando a inflação está mais de 4%. É o contrário. Os juros são superiores à inflação e nós estamos exatamente vendo juros inferiores à inflação. Isso vai ter que ser ajustado, o Banco Central vai ter que mexer para que o dólar possa cair e a economia possa fluir de uma maneira mais saudável, mais tranquila e mais eficiente.
Muito bem. De qualquer forma, Ginaldo, só para a gente finalizar a nossa conversa, só para entender as consequências desse atraso. Teoricamente, o Brasil está deixando de vender por causa desse atraso, e isso pode ser um problema lá na frente ou não? Vai ter soja, sendo disputada a qualquer momento?
Não, eu vejo o seguinte: o Brasil não está deixando de vender, o Brasil está deixando de embarcar. E com isso daí, os Estados Unidos estão ganhando um pouco de espaço lá dessa soja no imediato. Mas a hora que começar aqui, por exemplo, no final de fevereiro, as coisas, segunda quinzena de fevereiro, as coisas se normalizam, o Brasil vai continuar vendendo e eu não vejo que os americanos vão tomar espaço da soja brasileira. Eu acredito até que os americanos vão ter um problema muito sério, porque esses 5% da meta de exportação que faltava em 14 de janeiro, ele vai chegar um momento que talvez o USDA vai ter que fazer correções, botar. Você viu que no relatório de supply do ano passado, ele aumentou 30 milhões de bushels de importação. Ele está fazendo os ajustes na sua maquiagem, de um modo geral, para que não venha a aparecer que eles venderam tudo e que não tem mais produto. Não, eles vão dar um jeito para mexer nisso aí, para equilibrar as coisas. Mas nós temos que entender que o Brasil vai caminhar e eu não vejo que o Brasil vai perder espaço, apenas é um momento, é pontual a coisa. Passado isso, vai embora.
Quem sabe o que eles estão vendendo agora, eles não vão ter que comprar lá na frente do Brasil, né, Ginaldo?
Não, vão ter que comprar. O Alex, a última vez que nós falamos, a China não vai comprar somente 100 milhões de toneladas. Eu vou te dizer com toda tranquilidade. Eu conversei domingo à noite, lá era segunda-feira, na China, e um analista me falou o seguinte: que ele jura de pé junto que a China vai comprar mais de 107 milhões de toneladas esse ano.
Rapaz.
Aonde é que você vai comprar essa soja? Meu amigo, não tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só vão ter soja a partir de setembro, porque o programa de esmagamento e o programa de exportação está sendo finalizado. Então, o Brasil tem espaço para ganhar espaço e vender mais soja no futuro. Então, se eles vão comprar 107 milhões de toneladas, ele jura que é acima de 107. Então, meu amigo, eu respeito muito o cara e quero que vocês entendam que o que eu estou colocando aqui é que a China, esse ano, vai nos surpreender com a sua demanda.
Demanda, portanto, não faltará para a soja brasileira.
Não faltará.
Isso aí. Ginaldo, obrigado mais uma vez. Bela análise aqui para a gente. Volte sempre, meu amigo. É sempre bom te ouvir.
Meu amigo, um grande abraço a você, a toda a equipe aí de Notícias Agrícolas, a todos os seus ouvintes, os nossos ouvintes. Um grande abraço. Saúde e paz a todos.
Valeu, Ginaldo.
Obrigado.
Tá aí, Ginaldo de Souza, lá da Labora, do Grupo Labora, aqui com a gente, analisando o mercado de soja. Ginaldo bastante animado com o cenário de demanda que está se desenhando, os preços firmes nesse momento, o atraso da entrada da safra brasileira no mercado acaba fazendo com que os compradores busquem soja nos Estados Unidos e isso também ajuda a sustentar a alta dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente tem um dólar ainda muito favorável para o produto brasileiro. A gente tem uma demanda interna ainda forte pelo produto brasileiro que disputa nesse momento de entrada da safra com os compradores internacionais. Enfim, é um cenário muito positivo aí para a produção e o produtor brasileiro nesse momento. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, portanto, a gente vê uma soja subindo para março, a 13 dólares e 74 centos por bushel, 4,5 de alta. Para maio, 13,73, 3,75 de elevação. Agosto, 13 dólares e 4 centos por bushel, 2,25 de alta. E o setembro, 12 dólares e 4 centos por bushel, 2,25 de elevação. Esses são os números da soja. A gente tem também o milho. Vamos lá. Milho subindo para março, quase 2 pontos, fechando a 5 dólares e 34 centos por bushel. Para maio, 5,35, 1,5 de alta. Para julho, 5,28, meio ponto de alta. Setembro cai, 2 pontos a 4 dólares e 68 centos por bushel, teoricamente já com a entrada da safra americana. Vamos lá para os preços do trigo. Trigo no vermelho hoje, na contramão do que aconteceu com soja e milho, março 6,58, 7 de alta, 7 de baixa, maio 6 dólares e 57 centos por bushel, 6,5 de queda, julho 6 dólares e 40 centos por bushel, 7 de queda, e o setembro 6 dólares e 38 centos por bushel, queda aí de 8 pontos. São os números, portanto, de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção, a sua audiência e a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas.